Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Palavra de Deus, uma harmonia entre ciência e espiritualidade. De Marco Antônio Rauta Filho, apresenta-se como uma obra de reflexão religiosa e filosófica voltada ao diálogo entre fé, conhecimento científico e experiência espiritual. Como há pouca informação pública detalhada sobre este conteúdo específico, a análise deve partir do que é verificável no título, no subtítulo e no posicionamento temático da obra. O livro parece situar-se no campo da espiritualidade cristã reflexiva, buscando examinar como a ideia de palavra de Deus pode ser compreendida sem oposição, automática à investigação racional do mundo natural. Seu propósito central aparenta ser a aproximação entre duas formas de busca por sentido à ciência, orientada por observão e método, e a espiritualidade orientada por fé. Transcendência e interpretação moral da existência. Assim, a obra se dirige a leitores interessados em pensar a unidade entre realidade material, vida interior e significado religioso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a palavra de Deus como ponto de convergência entre fé e compreensão racional. O eixo mais evidente da obra é a noção de palavra de Deus como fundamento para uma leitura integrada da realidade. Pelo título, o livro não parece tratar a espiritualidade apenas como prática devocional, mas como uma lente interpretativa para compreender a existência em diálogo com o conhecimento. Nesse tipo de abordagem, a palavra de Deus funciona menos como uma coleção de respostas fechadas para todos os problemas científicos e mais como uma referência de sentido. Finalidade e oriental moral. A importância desse enfoque está em deslocar o discurso de uma disputa simples entre religião e ciência para uma pergunta mais ampla: que tipo de significado humano emerge quando o mundo é visto simultaneamente como objeto de investigação e como criação dotada de valor espiritual. Essa perspectiva permite considerar que a fé pode oferecer linguagem para questões de propósito, dignidade e responsabilidade, enquanto a ciência oferece meios para descrever processos naturais. A força do tema está justamente na tentativa de evitar uma separação rígida entre conhecimento intelectual ou e experiência espiritual. Em segundo lugar, a harmonia entre ciência e espiritualidade sem reduzir uma à outra. A proposta de harmonia entre ciência e espiritualidade exige distinguir campos de atuação. A ciência trabalha com hipóteses, evidências observáveis, revisão crítica, explicações naturais. A espiritualidade, especialmente quando vinculada à palavra de Deus, lida com sentido, valor, consciência moral, transcendência e relação com o divino. Uma leitura responsável desse tipo de obra precisa reconhecer que a compatibilidade entre os dois campos não depende de transformar textos religiosos em manuais científicos, nem de usar a ciência para provar integralmente doutrinas de fé. A harmonia mais plausível está em compreender que os métodos são diferentes e que suas perguntas entre si também diferem. A ciência tende a perguntar como os fenômenos ocorrem. A espiritualidade pergunta por que a vida importa, como orientar a conduta e que significado pode haver além da materialidade imediata. O livro, pelo seu posicionamento, parece inserir-se nessa tentativa de conciliação conceitual. Seu valor está em convidar o leitor a pensar integração sem confusão metodológica, evitando tanto o cientificismo reducionista quanto ao anticientificismo religioso. Em terceiro lugar, unidade entre dimensão material e dimensão espiritual da existência. O subtítulo indica uma reflexão sobre unidade, ou o que sugere uma preocupação com a fragmentação moderna entre matéria, mente, fé e conhecimento. Em obras que aproximam ciência e espiritualidade, a ideia de unidade costuma significar que a realidade humana não pode ser compreendida apenas por uma dimensão. O corpo pertence ao mundo físico estudado pela biologia, pela medicina e por outras ciências. A consciência, a moralidade, a esperança e a experiência religiosa pertence a uma esfera de interpretação que ultrapassa a simples descrição material. A contribuição desse tema está em propor que a pessoa humana seja vista de modo integral. Isso não implica negar explicações científicas para fenômenos naturais, mas reconhecer que tais explicações não esgotam todas as perguntas humanas relevantes. A espiritualidade acrescenta linguagem para sofrimento, finitude, responsabilidade, perdão e vocação. A unidade defendida pelo livro conforme sugerida por seu título. Parece apontar para uma visão na qual o mundo natural e a vida espiritual não são compartimentos isolados, mas dimensões que podem dialogar na formação de uma compreensão mais ampla da existência. Em quarto lugar, reflexão espiritual para leitores que desejam dialogar com a racionalidade contemporânea, a obra parece voltada a um público que não deseja abandonar a fé, mas também não pretende ignorar a importância da ciência na cultura contemporânea. Esse leitor busca uma linguagem que permita viver a espiritualidade sem perceber o conhecimento racional como ameaça. Nesse sentido, o livro se aproxima de uma categoria de textos que procura mediar conflitos entre crença religiosa, educação científica e questionamentos filosóficos. O benefício intelectual desse tipo de abordagem está em oferecer critérios para uma fé mais refletida, menos dependente de respostas simplistas e mais aberta ao diálogo. Ao mesmo tempo, pode ajudar leitores familiarizados com debates científicos a reconhecer que a religião não se limita necessariamente à rejeição do pensamento crítico. A proposta é relevante porque muitas tensões atuais surgem de caricaturas de um lado, a religião tratada como irracionalidade pura, de outro, a ciência tratada como inimiga da espiritualidade. A obra, por sua formulação, parece buscar uma terceira via, na qual a razão é valorizada e a fé continua desempenhando papel interpretativo e existencial. Por último, limites necessários em qualquer tentativa de conciliar fé, ciência e espiritualidade, um tema importante, mesmo quando não explicitado em detalhes públicos. O limite da própria harmonização. Livros que defendem unidade entre ciência e espiritualidade precisam lidar com o risco de apresentar convergências excessivamente fáceis. Nem toda descoberta científica confirma uma doutrina religiosa específica, e nem toda pergunta espiritual pode ser resolvida por dados empíricos. Uma abordagem equilibrada deve reconhecer tensos reis, diferenças de linguagem e zonas de incerteza. Esse cuidado é essencial para que a conciliação não se torne uma mistura imprecisa de conceitos científicos e a firmeza de fé. O valor crítico da obra dependeria, portanto, de sua capacidade de preservar a autonomia da investigação científica enquanto sustenta a relevância espiritual da palavra de Deus. Quando essa fronteira é respeitada, o diálogo torna-se mais sólido, a ciência permanece comprometida com evidências e revisão. Enquanto a espiritualidade contribuía para perguntas sobre sentido, ética e transcendência. Assim, o limite não enfraquece a proposta de harmonia. Ao contrário, torna intelectualmente mais responsável e menos vulnerável a simplificações. Em conclusão, a palavra de Deus, uma harmonia entre ciência e espiritualidade, deve interessar principalmente a leitores cristãos ou espiritualmente inclinados que buscam uma reflexão sobre fé em diálogo com a ciência, sem tratar os dois campos como inimigos inevitáveis. Também pode ser útil para pessoas envolvidas em estudos religiosos, grupos de leitura, formação espiritual ou debates sobre espiritualidade e racionalidade contemporânea. Se o benefício prático este em oferecer uma estrutura de pensamento para lidar com dúvidas comuns, como valorizar a investigação científica sem abandonar a dimensão espiritual. Como compreender a palavra de Deus em um mundo marcado por conhecimento técnico e como pensar a pessoa humana de modo mais integral, intelectualmente? A obra se destaca por seu foco explícito na harmonia entre ciência e espiritualidade. Estima que, a diferença de livros puramente devocionais e também de obras estritamente apologéticas, em comparação com textos que apenas defendem a fé contra a ciência ou que reduzem a espiritualidade à metáfora psicológica. Se o posicionamento sugere uma tentativa de integração mais ampla. Como há pouca informação pública detalhada sobre seus argumentos internos, seu diferencial deve ser compreendido com prudência. A força esperada está na proposta de reflexão unificadora. Não em uma contribuição científica específica ou em uma análise acadêmica documentada. Se vós quiser apoiar Marco Antônio Rauta Filho, vós pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!